Apito inicial para mais um Sem Falta. Ora, desta vez vamos até à Madeira, à Chopana, para analisar aquela que foi a prestação da equipa de arbitragem deste Nacional 0, Futebol Clube do Porto 1. E como sempre, para isso, junta-se a nós o ex-árbitro Pedro Henriques. Boa noite, Pedro, bem-vindo.
Muito boa noite.
Pedro, vamos começar bem cedo ao minuto 5, mas antes disso vamos apresentar esta equipa de arbitragem, liderada esta noite por João Pinheiro, assistência de Tiago Costa e Nuno Eiras. O quarto árbitro foi João Gonçalves. O vídeo-árbitro foi Artur Soares Dias, com assistência de vídeo-árbitro de Rui Licínio. Vamos então a esse primeiro lance, que é um dos lances capitais da partida. Bem cedo, ao minuto 5, João Camacho ia disparado pela direita. Zaidu derrubou o jogador do Nacional da Madeira. O árbitro apitou para pontapé de penalti, que depois até foi falhado por Heber Bessa, mas falhado ou não, pergunto, Pedro Henriques, se foi uma boa decisão do árbitro da partida.
Sim, foi uma boa decisão do árbitro da partida, do João Pinheiro, e bem cedo, como disseste, logo ao minuto 5. O que acontece é que o Zaidu faz o chamado take deslizante, com o objetivo, obviamente, de tocar ou cortar a bola, ou interceptar a bola. Só que quando se faz um take deslizante, muitas vezes, quando não se toca na bola, como foi o caso, a probabilidade de acertar e derrubar o adversário, que tem normalmente os apoios fixos, é muito grande. E foi o que aconteceu. Ele acabou por rasteirar e derrubar o Camacho. Um lance rapidamente escrutinado pelo árbitro, que estava muito bem posicionado, e de resto, até pela reação de todos, nomeadamente do Zaidu, percebeu-se claramente que a decisão era correta, ainda sem ver qualquer repetição. Obviamente que há vídeo-árbitro, curiosamente Artur Soares Dias, que verificou, confirmou, pontapé de penalti bem sinalado. E só de referenciar este aspecto, que é não haver sanção disciplinar. Relembro uma vez mais, por causa da questão da chamada lei da tripla penalização, esta entrada numa situação normal, e ainda por cima, cortando um lance de perigo dentro da área, era para cartão amarelo. Com a lei da tripla penalização, sempre que um jogador tenta jogar a bola, e tentar jogar a bola aqui significa que o jogador, com os pés, com as pernas, com os joelhos, tentou chegar à bola, não conseguindo, e derrubando o adversário. Aquilo que antes da lei criada era uma situação para cartão amarelo, deixa de ter essa penalização. Da mesma maneira que, se fosse uma situação em que o jogador estivesse isolado, para cartão vermelho, com o penalti, nesta mesma circunstância, seria só cartão amarelo. Isto para explicar o motivo de não haver sanção disciplinar neste lance, de acordo com esta tal lei da tripla penalização.
Exatamente. Vamos avançar até o minuto 20, em que há o golo que deu a vitória ao Futebol Clube Porto, um golo de Mehdi Taremi. O lance começa com uma perda de bola de António Felipe, colocou a bola nos pés de Corona, o mexicano devolveu a Taremi e acaba por marcar o iraniano. Mas pergunto, Pedro Henriques, se nesta troca de bola entre Mehdi Taremi e Corona, se há aqui algum fora de jogo?
Não, esse era o momento exatamente que teria que ser analisado, inclusive a própria realização fez isso, mas quando há assistência do Corona para Taremi, ele, Taremi, tem entre ele e a linha de baliza dois adversários, um defesa e o guarda-redes neste caso concreto, e portanto esta é a tal situação que faz com que não haja irregularidade. Portanto, boa decisão da equipa de arbitragem, obviamente confirmada, pois curiosamente mais à frente até apareceu os centímetros, era mais de um metro, portanto, aliás, não era preciso isso, mas de qualquer maneira mais de um metro a colocar em jogo. Portanto, boa decisão, gol legal, que pode ter, pela velocidade, pela maneira como desenrolou, tal perda ou mau passo feito pelo guarda-redes, poderia criar uma situação eventualmente até de fora de jogo, porque era normal, porque os defesas estariam a sair, portanto ninguém estava à espera daquela jogada. De qualquer maneira, lance legal, gol legal e com relevância, porque da mesma maneira que o penalti era sempre importante, o gol, ainda por cima sendo único, teria que ser analisado e verificado, e por isso gol legal.
Vamos dar aqui um salto praticamente até ao intervalo, até ao minuto 42, em que há um cartão amarelo para João Camacho, uma falta sobre Pepe, ficou muito queixoso o internacional português. Pergunto, Pedro, se foi bem mostrado este cartão amarelo.
Sim, bem mostrado. É uma entrada entre o take e a tesoura, que depois, não acertando na bola, acaba de sola por tocar nos pés de Pepe, levantou o Pepe, como se costuma dizer. Neste caso, a entrada é negligente, não tem em conta o perigo, as consequências do seu ato. Aliás, como alguns cartões que foram aqui mostrados muito dentro deste enquadramento, cartão amarelo bem mostrado.
E avançamos até ao minuto 56, já na segunda parte, primeiro lance a analisarmos neste segundo tempo. Vamos olhar para o cartão amarelo mostrado a Kenji Gorré. Foi o sétimo cartão amarelo para o jogador do Nacional. Pergunto se foi bem mostrado este cartão a Gorré.
Sim, agarrou o Manafá, com isso destruiu e cortou, portanto, uma jogada, portanto, entre a falta tática e o comportamento antidesportivo.
Estas infrações são punidas. Já sabemos que quando um jogador utiliza os braços e as mãos para destruir jogadas, normalmente há cartão amarelo, porque as mãos não são permitidas no jogo, que é sempre diferente quando o jogador vai tentar disputar a bola, e por isso este cartão amarelo correto e assertivo.
E mais um cartão amarelo aconteceu ao minuto 82, quando o Wilson Manafá entrou fora de tempo sobre um adversário ali junto à bandeirola de canto, se não estou em erro, se a memória não me falha. Um cartão amarelo, o segundo para Manafá neste campeonato. Pergunto se também foi bem mostrada esta demonstração.
Exato, disse esta palavra-chave para definir o motivo e a razão do cartão amarelo, é a tal entrada fora de tempo, mas também negligente, portanto, durinha, e esse foi o motivo dentro da lógica, até porque estávamos nos 10 minutos finais e era importante para o árbitro segurar o jogo, sobretudo nestas entradas um bocadinho mais duras, e foi isso que o João Pinheiro uma vez mais fez, e bem, portanto, cartão amarelo bem mostrado ao Manafá.
E mais um cartão amarelo foi mostrado ao minuto 90 a Mabruk Ruai, o jogador do Nacional da Madeira, o primeiro cartão amarelo também na Liga para Ruai. Pergunto se foi bem mostrado também por João Pinheiro este cartão.
Sim, é uma entrada negligente, um pisão sobre o Baró, portanto, dentro da mesma linha das entradas negligentes, as entradas mais duras, o árbitro teve muito assertivo, aliás, neste capítulo, neste e nos outros, mas teve muito assertivo neste capítulo também, e, portanto, nestas jogadas que, de forma clara, nós olhamos e percebemos que não há dúvida, e a cartão amarelo, o árbitro acertou.
Vamos avançar até ao minuto 96, em que há golo do Futebol Clube do Porto, e este é o último lance em análise. Tony Martínez consegue ultrapassar o guarda-redes António Filipe, marca aquele que seria o 2-0, mas estava em fora de jogo, assinalado num passe entre Taremi e Tony Martínez. Pergunto se foi uma decisão correta. Estava mesmo em fora de jogo, Taremi?
Sim, quando há a assistência de cabeça do Tony Martínez para o Taremi, quando se para as imagens percebe-se que o Taremi está adiantado em relação ao último adversário, e por isso uma decisão correta, que também ficámos logo com essa ideia, porque digamos que é um fora de jogo claro, daqueles que está mesmo adiantado. De qualquer maneira, bem, porque o árbitro assistente levantou a banderola, obviamente que o vídeo árbitro vai sempre confirmar, mas é relevante também dizer que todas estas decisões, desde o penalti à questão dos fora de jogo, foram tiradas sempre à primeira pelos árbitros e nunca foi necessária a intervenção de vídeo árbitro para corrigir, ou seja, o vídeo árbitro intervém sempre na perspectiva de verificar, mas não foi preciso fazer a retificação de nenhum destes lances.
E Pedro, não sei se os nossos ouvintes que estão agora a ouvir e também os que estiverem a ouvir depois em podcast estiveram atentos, mas até agora, se não estou em erro, todas as decisões acertadas, estou aqui ansioso para saber, portanto, qual é a nota que vai merecer de 0 a 10 esta equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro?
Eu só vou dar 7, e este só, que é uma nota altíssima, portanto, o 8 é quase um bocadinho mais de exceção.
É a melhor que
embora
demos
tenha
até
acertado,
agora. 8.
Exatamente, é a melhor que nós demos. Portanto, boas decisões, acertou no pontapé de penalti, na questão do próprio golo, mas vamos lá ver, a questão do golo é por mais de um metro que está em jogo, assim como este golo anulado ao Taremi, é qualquer coisa também parecida, e portanto, não são daqueles lances em que a equipa de arbitragem acerta e depois verifica-se que confirmaram que realmente acertou por 10 ou 15 centímetros. O jogo não teve grau de dificuldade, muito por mérito do João Pinheiro também, que é um árbitro que está com uma postura dentro de campo muito diferenciada em relação à maior parte dos seus colegas. Vê-se com frequência a falar com os jogadores, a dialogar, a avisar, agora com os estádios vazios, percebe-se quando ele levanta a voz um bocadinho mais em determinadas circunstâncias que aconteceram no jogo, que até a própria realização focou um ou dois aspectos. Portanto, é um árbitro que tem um grande respeito pelo jogo e pelos jogadores, e isso é muito importante. E o feedback, quando isto acontece, também é dado pelos jogadores, que acabam por aceitar, mesmo quando às vezes não concordam com as decisões, e aceitam de forma mais tranquila. Tem todo o mérito, é lógico que é um jogo, enfim, com 29 faltas, o que até não é mau, com 4 amarelos, portanto, bem controlado o jogo, boas decisões, mas com um grau de dificuldade também não foi assim tão elevado, e por isso, nota positiva, clara, para o João Pinheiro, nota 7.
Nota 7 para João Pinheiro e a equipa de arbitragem, que esteve então esta tarde-noite no Estádio da Chopin, no Estádio da Madeira do Nacional, e que viu o Futebol Clube do Porto vencer novamente. Relembro a classificação para quem estiver mais desatento ou mais desatualizado, porque mexeu bastante a classificação nesta jornada. O Benfica perdeu, o Futebol Clube do Porto e o Sporting voltaram a vencer, o Sporting de Braga empatou, portanto temos Sporting em primeiro com 69 pontos, Futebol Clube do Porto com menos 6 com 63, Benfica com menos 6 do que o Porto, 57, e o Sporting de Braga a 2 do Benfica com 55. A próxima jornada vai ser a meio da semana. Pedro Henriques, vamos ter aqui um regresso na quarta. quarta-feira com o Sporting Belenense às 9:15 e depois também com o Portimonense Benfica e o Porto Vitória Sport Clube na próxima quinta-feira. Pedro, até quarta para esse Sporting Belenenses.
Até quarta.
Obrigado.
Obrigado, boa noite. Obrigado.
Foi o Sem Falta de hoje. Daqui a pouco atualizamos toda a informação na Rádio Observador. Obrigado ao Pedro Henriques e André Maia aqui com boas notas.
Olha essa.